E pronto. Aí, obrigado, Mal, você ter participado aqui da nossa primeira lives.
Que isso, é um prazer estar aqui, conversar com vocês sobre mercado, tirar dúvidas e também aprender muita coisa, né? É sempre uma oportunidade de aprender algumas coisas novas.
Sim, o negócio funciona assim, Mal. Você sabe, marketing digital é completamente diferente de publicidade digital. E na parte que a gente trabalha aqui, como publisher, o que que a gente faz? A gente constrói um site, a gente basicamente trabalha com SEO, ranqueando esse site no Google para tráfego orgânico, e geralmente a gente monetiza ele com AdSense ou com alguma outra rede de anúncio, que a gente trabalha muito com ADX, que é uma espécie de ad network coligada com o Google, sabe? Credenciada pelo Google. O que eu queria que você explicasse para a gente nessa live é como que é o ponto de vista do anunciante na hora de fazer esses anúncios, porque aí baseado no que você vai falando, eu vou dando os insights aqui de como que a gente vai otimizando o nosso site para que o nosso rendimento com os anúncios seja maior, o RPM nosso, né? Ou seja, o nosso rendimento com anúncio. Você que trabalha com mídia programática vai saber explicar esse lado do anunciante. E aí eu vou fazer a ponte explicando aqui para você entender também o lado do publisher. E aí vai, eu acho que vai dar para tirar bastante insight aí. Aí você apresenta aí para a turma primeiro, que o pessoal acho que ninguém te conhece, né, velho?
Beleza, acho que até é importante me apresentar para fazer um pouco mais de sentido tudo que eu vou falar aqui, saber de onde que eu tirei essas informações, como que eu conheço, para não ficar essa coisa ampla, né? Mas, como todos já sabem, meu nome é Maurício, né? Tenho 29 anos, estou no mercado digital há mais ou menos 8 anos, vai fazer 9 anos agora que eu estou no mercado digital. Comecei justamente no mercado de afiliados, foi onde eu conheci o Thiago, né? A gente trabalhou na mesma empresa durante um bom período de tempo, até moramos juntos, né? Tive esse
Um ano
prazer
e meio.
imenso de morar com o Thiago. E após isso, eu comecei a trabalhar com mídia programática, tá, gente? Comecei a trabalhar num projeto do próprio Google, né? De uma empresa terceira, DV360, que é a DSP do Google, que é a plataforma de compra de mídia programática do Google. Trabalhei durante um período de mais ou menos uns 2 anos e meio para 3 anos, se não me falha a memória agora. Mas eu comecei como estrategista, passei para supervisor, cuidei de uma equipe em nível América Latina. Fiz muito case legal lá, aprendi muita coisa, foi onde eu aprofundei mais ainda o meu conhecimento em mídia programática. Nesse lado de buy side, né? Vocês são o que a gente costuma chamar de sell side, e o meu lado onde eu trabalho é o buy side, né? Mas tive muito contato, né? Desde o mercado de afiliados até dentro do universo de mídia programática, com esse lado do sell side, né? Que é o lado de vocês, que é o lado que vende, que é o lado que supre alguma necessidade de algum cliente, né? E após isso, após essa experiência do DV360, eu trabalhei durante um período muito curto na DPZIT como supervisor de mídia programática na operação de performance de Itaú. Um tempo muito curto porque logo após isso eu trabalhei em mais uma empresa de mídia programática, uma concorrente direto do DV360, que é a Zander, né? Trabalhei durante um período de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E agora estou saindo de lá, né? Ela acabou de ser comprada pela Microsoft, então ela é uma empresa do grupo Microsoft. Antes era do grupo AT&T, passou para a Microsoft. Talvez alguém que seja mais ativo de mercado possa conhecer, né? Que é a antiga Real Media, depois passou para a Nexus, e assim vai, especializada na parte de aplicativos, né? Principalmente hoje em dia, de forma geral, trabalho de forma geral, tanto do lado de publisher quanto do lado de clientes ligados e de conteúdos curados, né? Então tem esse lado do seu site também nessa empresa que eu trabalhei, então tive um pouco de contato, tenho uma noção mais ou menos de como funciona, acho que eu vou poder ajudar bastante vocês. E como eu disse, estou saindo dessa empresa agora, segunda, começo numa nova empresa, ainda em mídia programática, né? Mercado muito agitado, poucos profissionais, muita demanda de profissional, então estou indo para um novo desafio agora na Equity, que é uma empresa nova, que vai ter esse lado, tanto do buy side, quanto do lado do sell side também, que é o lado de vocês. E é basicamente esse o um resumo sobre a minha história inteira, tá?
Só esqueci de falar que você é um dos maiores profissionais de programática do Brasil. Então, Mal,
Sou da Estua.
O que a gente quer entender é o seguinte: nós somos o sell side, ou seja, o cara que está recebendo um anúncio lá dentro do site. Como que funciona do lado do anunciante quando ele vai comprar mídia, quando o cara quer anunciar? Primeiro, explica de uma forma como se a gente fosse uma criança, como que funciona o sistema de programática. Tem o cara que quer comprar mídia, tem o sistema no meio e na ponta somos nós, os publishers, né?
Sim, basicamente falando, existe uma espécie de ecossistema que a gente segue dentro de mídia programática, que ele é voltado 100% para o lado do buy-side, né? Outro ponto que eu esqueci de comentar sobre mim é que eu dou aula de mídia programática e sempre que eu vou dar aula para os meus alunos, eles são sempre voltados para o lado do cliente. Pouquíssimas, bem, bem raras ocasiões tem alguém do lado do sell side, tá? Então eu uso um exemplo que até se vocês jogarem ele no Google, colocarem e pesquisarem por ecossistema mídia programática, ele vai dar para vocês o que a gente chama de caminho do dinheiro, né? Caminho do dólar, como que isso funciona. O ecossistema de mídia programática, gente, ele é gigantesco, tá? Ele, principalmente quando a gente está falando sobre a questão de como funciona um bid, né, um lance de compra de inventário, ele é gigantesco. Mas falando de como ele funciona para vocês, mais exatamente falando, ele sempre vai começar com alguém colocando dinheiro, né, que é um cliente, um advertiser, como a gente chama muitas vezes, né? Então esse advertiser, ele vai ter uma demanda, uma necessidade de mídia programática, né, de entregar algum tipo de mídia. Eu não estou falando de mídia programática, gente, eu estou falando de integrar os mais variados sites e aplicativos que vocês possam imaginar, tá bom? Não só em formato de deal, tá? Eu também consigo entregar em formato de deal, de negociações diretas, fechar um contrato. Só que, no geral, é aquela compra onde ele vai colocar um lance e ele vai fazer a compra daquele inventário, seja de display, CTV, vídeo, native, seja lá o que for, tá bom? Então sempre começa com essa empresa, vamos usar um exemplo aqui, a TIM, por exemplo, me veio na cabeça, tá? Querendo comprar para fazer a entrega das campanhas deles de algum produto novo, de alguma promoção que eles vão fazer. Então eles querem fazer isso via mídia programática, então eles vão atrás de uma agência de publicidade, tá? Isso só se eles não tiverem, porque hoje está se tornando muito comum isso, uma operação de mídia programática interna, tá? Americanas agora tem isso, Netshoes tem isso, então eles têm pessoas que a gente chama de traders, né? Que são as pessoas que são responsáveis por fazer a compra de mídia programática lá dentro dessas empresas, tá bom? Então, se eles não têm esse serviço, eles vão atrás de alguém que possa prover esse serviço para eles, tá? Então, muitas vezes vai ser uma agência. As agências, eles têm esse serviço, eles têm equipes de performance que têm especialização em mídia programática e conseguem comprar esse tipo de inventário para esses clientes, tá bom? Então, eles vão lá, vão atrás dessa agência e falam assim: olha, agência, eu quero que você invista tanto do meu dinheiro e eu te pago uma porcentagem em cima disso, tá bom? Então eu quero que você entregue campanhas de mídia programática e o meu KPI vai ser esse, ele dá as diretrizes, dá as especificações de qual que é o público que ele quer atingir, tá bom? De acordo com as métricas que eles colocam. Muitas vezes isso acontece, gente, é muito, muito, muito comum mesmo, uma agência não ter um time de performance especializado nisso, tá? Porque, como eu disse, é um mercado que tá com uma demanda gigantesca de profissionais. Então, muitas vezes, essa própria agência vai atrás de uma equipe de trading desk, tá? Que é uma empresa especializada apenas em mídia programática, tá? Porque existem diversos fatores que devem ser considerados antes de você começar a rodar uma campanha via mídia programática.
Uma pergunta.
Não é só você ter uma equipe. Pode falar.
Desculpa interromper, só para contextualizar, uma trading desk funciona mais ou menos como uma corretora na bolsa de valores, comprando e vendendo anúncio no ecossistema de programática, correto?
Perfeitamente. Principalmente porque, como a gente sabe, acho que a maioria das pessoas sabe, uma corretora, né, ou até uma trading desk precisa ter um contrato com uma empresa que tem acesso a esses leilões, né? Precisam de uma plataforma, precisam de uma ferramenta.
Seria como uma corretora conectada na Bovespa, por exemplo.
Exatamente, exatamente. Então está tudo acontecendo ali dentro. Então, no caso da Trade Desk, a gente está falando de uma Trade Desk que tem acesso a diversas DSPs, não só uma.
Pergunta. Desculpa interromper, que eu fico interrompendo você para dar contexto na conversa. Por exemplo, imagina que eu tenho um site, eu tenho muito tráfego mesmo. Eu posso fazer essa negociação direto com a Trading Desk?
Calma que a gente vai chegar nessa parte.
Ah, tá.
Acho que é melhor ir explicando um pouco mais, aí eu chego nessa parte.
Beleza.
Então, voltando do ponto, tem a empresa que tem o dinheiro colocando lá, ela vai atrás de uma agência que geralmente tem uma equipe de performance que vai investir em mídia programática, ou se ela não tiver, ela vai atrás de uma trading desk, tá? Por que que a trading desk muitas vezes é uma opção interessante? Porque eles têm diversos contratos com diversas DSPs diferentes, tá? Então eles têm com a Zander Invest, eles têm com o DV360, eles têm com a Amazon e por aí vai, entendeu? Então eles podem comprar esse inventário para o cliente de formas diferentes. Ah, então um cliente como o Americanas pode ter um contrato direto com a trading desk? Pode, tá? Mas o mais comum é você ter esse ecossistema, que começa no cliente, passa para a agência e passa para a trading desk.
Certo.
Seja a trading desk ou seja a agência, eles vão começar a fazer as compras, né, via DSP, que é essa plataforma de mídia programática. Lembra que eu falei sobre a... Nós sermos do lado do buy side, do lado da demanda, que tem uma demanda suprida? Então, e vocês são o lado que tem, que consegue suprir essa demanda?
Nós somos então, o lado que tem, que vende o inventário, que tem o inventário, né?
Exatamente. Então, por isso, existem dois tipos de plataforma. A DSP, que é a Demand Side Platform, que é a plataforma de suprimento de demanda, e o lado de vocês, que é o mais próximo de vocês, que é a SSP, que é a Supply Side Platform, que é o lado que vai suprir, né, as necessidades de alguma empresa, de alguma demanda, de algum investidor.
Se eu quiser vender meu inventário direto para uma SSP, eu consigo?
Você consegue, eu acho até que é indicado vocês plugarem os inventários de publishers de vocês dentro de uma SSP.
Tá, então...
Não só apenas plugar direto numa network.
Tá, só vamos lá em termos aqui do nosso lado. Para mim fazer esse plug do meu site, que tem um inventário, o que, que é o meu inventário? São os espaços publicitários dentro do meu site. Se eu tenho muito tráfego, a melhor forma de eu fazer esse plug dentro de uma SSP, eu posso fazer através do Google Ad Manager, o antigo Google DFP, correto?
Vocês podem, mas assim, tenham em mente que não existe apenas as soluções do Google, tá? Existem 1 milhão de soluções de 1 milhão de empresas diferentes para esse lado de SSP. Existem 1 milhão de SSPs diferentes que não só do Google, tá? A gente tem o costume de sempre ir atrás do que é o mais conhecido, do que é o mais prático. Só que muitas vezes algumas tecnologias não se conectam diretamente com o Google, tá bom? Então vocês têm, por exemplo, do lado da Zander, que é a empresa concorrente que eu mencionei, com a qual eu trabalhei, a Monetize, né? Que é a SSP da Zander, que faz toda essa monetização dos inventários dos publishers.
Só uma coisa, só para falar uma informação aqui para vocês. Eu tenho um parceiro, um amigo, que ele fatura 1 milhão por mês com o site da área financeira e ele é plugado na Monetize. Ele não vende AdSense, ele não mexe com AdSense, ele é plugado direto na Monetize. Uhum.
Só continuando também sobre a questão do ecossistema, para chegar logo na parte de vocês, né? A gente tem esse modelo onde a trading desk vai usar uma DSP para acessar esses inventários, ele vai acessar essas bolsas de valores via DSP, tá bom, gente? E esses inventários que vão estar ali disponíveis vão estar dentro de uma Red Exchange ou de uma network, tá bom? A gente consegue ter acesso a esse tipo de inventário. Da mesma forma que vocês, publishers, também conseguem ter acesso via SSP. Então pensem a SSP como uma plataforma onde vocês... Isso eu tô falando, gente, eu sou de buy side, mas eu tenho uma noção porque eu conheço o sistema de mídia programática, tá bom? Mas a SSP vai ser onde vocês vão colocar o gerenciamento, vocês vão fazer o gerenciamento de como que vocês estão monetizando o site de vocês, os inventários de vocês, tá bom? Então assim, quando vocês colocam lá dentro, vocês vão colocar qual tipo de cliente que vocês querem vender, qual tipo de conteúdo que vocês têm disponível para ser vendido, qual tipo de formato, entendeu? Quais são as categorias que vocês querem evitar, então digamos talvez uma categoria de apostas, vocês não querem ser relacionados a isso, ou alguma categoria que não tenha nada a ver com o inventário de vocês, vocês não querem ser relacionados, vocês podem fazer isso. Toda essa configuração, da mesma forma que vocês fazem na SSP, eu faço na DSP. Qual que é o inventário que eu quero comprar? Qual que é o público que eu tenho mais interesse, então, demografia desse público, idade, gênero, localização, entendeu? Então, tudo isso está englobando dentro das minhas configurações da minha DSP. Quanto mais amplo o público que eu quero atingir, mais inventário, né? Quanto mais nichado, menos inventário, só que um pouco mais preciso de acordo com os meus KPIs, tá bom? E o mesmo vai servir para vocês também. Quanto mais amplo, mais público vocês vão ter, mais inventário vocês vão estar fornecendo, de certa forma, só que, digamos, por um preço um pouco menor, né? E quanto mais nichado e preciso, melhor, porque vocês não só ganham mais dinheiro, mas impactam o público de vocês, os usuários de vocês, com um inventário de anúncios, né, desses clientes, que faça mais sentido, e o cliente, ele queira ficar mais tempo no site de vocês, né? Então, assim, tem que ter sempre esse equilíbrio, né? A gente fala muito que mídia programática, quando você é account manager, como é o meu caso, né, ou quando você é estrategista, ou qualquer coisa do tipo, você tem que trabalhar em partes para ser igualitário para o seu cliente e em partes para ser igualitário para a sua empresa, tá bom? Tem que ser sempre um equilíbrio. Se você for muito na ganância do tipo, poxa, quero tirar mais dinheiro disso, quero tirar mais proveito disso, cara, não vai dar certo. Em algum momento você vai ter problemas.
Ô, Mal, a pegar um gancho aí. Cara, então se eu sou um site nichado, que tem um público definido, vamos supor, eu tenho um site nichado com um público definido. Então, se eu posso me plugar dentro de uma SSP e falar, por exemplo, vou dar um exemplo desse amigo meu. Cara, eu só tenho cartão de... meu site só fala sobre cartão de crédito. Então, eu só quero que apareça anúncios do segmento financeiro dentro do meu site. Aí, eu me conecto numa SSP e coloco esse setup aí, ó. Só quero anúncios da área financeira. Eu fazendo isso, é bom para o anunciante, porque ele está entregando o anúncio certo, no site certo, para o público certo, correto?
Corretamente.
E com isso, o meu inventário passa a ter um valor melhor quando eu faço isso? Quando eu seto isso, que eu sou nichado e eu quero o público, o tipo de público certo para o meu site?
Olha, eu não sei dizer exatamente com a lógica de uma SSP, mas eu acredito que sim. Tá, tipo, falando de um lado de lógica de buy side, por quê? Porque quanto mais nichado, quanto mais específico for o público que eu tô correndo atrás, mais eu como o
comprador de mídia,
isso, como comprador, vou pagar mais, entendeu? Vai ser um pouquinho mais, digamos, caro, só que aquela coisa, né? Eu tô pagando um pouco mais caro para uma coisa de maior qualidade. Por isso que é tão difícil, hoje em dia, você ter profissionais qualificados dentro do mercado de mídia programática. Acho que até o mais difícil para mim não é nem você comprar com excelência, é você ensinar todas essas mecânicas, sabe? Tipo, então, por isso que eu acho que é uma coisa tão complexa assim, de se entender em muitos casos. Só que depois que você pega a lógica de como funciona, cara, é a melhor coisa do mundo.
Porque o que é... Ah, desculpa interromper, continua.
Não, eu só ia comentar que o pessoal tá mandando, acho que, mensagem aqui. Você fica de olho, sem pergunta, que eu tô falando pelo celular, tá? Aí, se quiser fazer perguntas,
não,
pessoal,
beleza, beleza. O que eu ia te falar é o seguinte: até onde eu sei, porque eu sou noob nisso, até onde eu sei é se eu sou nichado, se eu sou um site nichado, eu consigo entregar o anúncio certo para o público certo fazendo esse setup. Do meu ponto de vista como publisher, o que que acontece? Eu sei que o valor do meu inventário passa a ser melhor, porque eu tenho o público certo para a marca certa, o target certo, né? O target, aqui no marketing digital, entre aspas, a gente chama isso de persona, de avatar, de público. E para você, do teu lado, é o target. Então, eu tenho o meu público que acessa meu site é o target correto para o anunciante. E o que que a gente percebe? Que quando eu faço isso, seja com Google AdSense ou seja com qualquer outra rede de anúncio, o meu inventário passa a ser mais valoroso. E sendo mais valoroso, eu consigo uma rentabilidade maior, que é o meu RPM é mais alto, o meu CPM é mais alto, o meu CPC é mais alto. Então, uma das coisas até que eu queria que você... por isso que eu até te chamei aqui, justamente para reafirmar isso, que quando você é um site nichado, você passa a ter um inventário de maior valor para os anunciantes.
Olha, o que vou explicar para vocês um conceito que, mais uma vez, eu sempre explico quando eu estou dando aula, né? Os três principais fatores que fizeram a mídia programática crescer tanto e evoluir ao ponto do que a gente tem hoje foram os pilares pelo qual ela segue evoluindo, que é organização, tecnologia, tá? São dois fatores muito, muito importantes, e a parte de você conseguir fazer comparação, né? Então você ter clusters, você ter separações de categorias, tá? Tudo isso para você ter maior performance dentro das suas entregas, porque eu não sei se alguém aqui tem mais de 15 anos de mercado, por exemplo, né? Porque eu sempre uso esse exemplo porque há 15 anos atrás, ou até um pouco mais, quando o UOL, o Terra, o IG ia fazer uma venda de inventário para algum cliente, funcionava tudo naquela coisa muito arcaica de pega o telefone, liga para o cliente, conversa com ele, negocia e tudo mais, né? E isso, com o passar do tempo, né, foi se tornando uma coisa obsoleta. Por quê? Porque muitas vezes dava problema nos sites dos publishers, porque era tudo dentro do mesmo servidor e era aquela bagunça. E os processos de contratação eram muito mais longos, né? Então, se tornou necessário que fosse um inventário um pouco mais qualificado, né? Quando eu digo qualificado, é saber onde que eu estou colocando o meu dinheiro, né? Então, você ter a noção de onde o seu dinheiro está entrando como cliente é muito importante. Ter uma tecnologia que não vá cair o meu anúncio toda vez que ele for ser apresentado para um usuário, tá bom? E a parte de saber qual que é esse público que eu estou entregando, tá bom? Tudo isso era muito importante. Então, ao longo do tempo, com o passar dos anos, né, começaram a surgir as networks, que são as empresas que olham para todos esses publishers, né, naquela época onde se passava a mão no telefone e ligava para o publisher para fechar uma negociação, fazer reuniões, almoços, todo esse tipo de coisa, e falou, pera, isso dá muito trabalho. E se eu, por acaso, juntasse todos os publishers num único lugar e vendesse para esses clientes como um pacotão gigante de benefícios, né? Tipo, falando assim, olha, tenho todo esse inventário aqui, do Terra, do IG, do G1, do R7, tudo num só lugar para você comprar. E não só isso, eu consigo clusterizar tudo isso para você. Quando eu digo clusterizar, é colocar em gavetas separadas.
Nichos.
Então, eu consigo separar para vocês. Em nichos, exatamente, né? Então, eu consigo separar para você o que que é esportes, o que que é finanças, o que que é culinária, e aí você vai comprar só o que realmente te interessa, tá bom? Então, assim, para você vai ser legal, que você vai ter uma noção de onde o seu dinheiro está rendendo mais, né? Então, tudo isso foi dando certo, e cada vez mais esses clusters foram ficando melhores, e foram ficando mais separados, e foram surgindo mais networks. Então, isso para o cliente, né, em consolidação de mídia, né, o termo que a gente usa é consolidação, foi interessante, né? Foi uma coisa maravilhosa, porque ele tinha que ir várias vezes nas entregas deles e lá e pensar, putz, quanto que foi que eu entreguei lá no UOL? Ah, peraí, deixa eu pegar todos os relatórios do UOL. Agora deixa eu ver aqui com o G1. Agora deixa eu ver com o Terra. Agora, a partir desse momento, ele já tinha tudo num lugar só.
Pergunta.
Mas network. Sim.
Só para contextualizar aqui, uma das empresas que são uma ad network é a Record. A Record, ela abraça um monte de site debaixo do domínio dela, e aí ela junta todos aqueles sites e vende esse inventário para os anunciantes. Tá? Ela funciona como ad network, que é uma empresa que congrega vários sites, separa eles por nicho e vende publicidade, que é os anúncios que aparecem no site. Ô, Mal, vamos supor, você falou aí, vamos pôr lá, você vai fazer um anúncio para um site, por exemplo, de receita, de alimentos, né? As categorias que você falou, alimentos. E lá dentro do G1, um exemplo, da Record, por exemplo, sites de alimento dentro da Record. Você, do seu lado de compra de mídia, você consegue saber quais são os sites que estão performando melhor na entrega dos anúncios?
Consigo. Agora, eu vou te explicar o porquê. Sabe esse exemplo que você usou do R7, que ele se transformou no modelo do E-Network? Pensa que isso, 7 anos e meio atrás, foi um modelo que ficou muito comum. Todo mundo viu isso como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro pra caramba, né? Então, sabe aquele problema que eu mencionei do cliente, a pessoa que tá investindo dinheiro, tem que olhar diversas empresas, diversos relatórios, diversos inventários, e tem que pegar um de cada um? Então, isso se tornou um problema também com as networks, porque surgiram várias. E por isso, logo após isso, surgiram as ad exchanges, tá? E eu vou chegar nesse ponto da sua pergunta. Como que as ad exchanges trabalham? Da mesma forma que as ad networks trabalham com os publishers em específico, com sites, as ad exchanges trabalham com as ad networks, né? Então, uma ad exchange, ela tem diversas ad networks dentro dos inventários deles.
Tá, só um minuto, só...
Então, eles conseguem ter toda a clusterização, toda a parte de segmentação em gavetas que eu comentei, muito mais aprofundada dentro de uma ad exchange. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, eu, como comprador de mídia programática, eu consigo puxar relatórios de quais são os sites que eu estou entregando as minhas campanhas, as networks, as ad exchanges, e consigo ver métricas cruzadas com cada um deles, tá bom? Então, eu consigo ver a métrica de, por exemplo, CPM, CTR, viewability, completion rate, porcentagem, né, quarter, tudo que você imaginar, CPC, CTR, mais uma vez falando, tipo, impressões, quanto que eu gastei nesse site. Então, eu consigo ter uma visão extremamente ampla como side de onde eu estou entregando.
Tá, só para contextualizar, uma ad network é uma empresa que reúne vários sites. Cada site tem o seu próprio inventário. O inventário são os locais onde aparecem os anúncios dentro do site, né? As ad networks são um conglomerado de sites e as ad exchange é um conglomerado de ad networks, correto?
Exatamente. Por quê? Porque não só essa parte de organização, mas a demanda hoje em dia se faz muito grande, gente. Muito, muito grande mesmo.
Tá.
A necessidade do lado de publicidade, né, do lado de mídia, melhor falando, para a compra desses inventários, ela é gigantesca, tá? Então, é necessário que eu tenha não só as negociações que ainda existem, tá, pessoal? Se vocês tiverem com essa dúvida de, será que ainda existe esse modelo de eu como publisher, sei lá, de um site de receitas, conversar com a Lacta para fechar uma negociação, ainda existe isso. Só que o mais ideal para mim hoje em dia, para ser mais dinâmico, para ganhar mais escala, para ter mais entrega, é trabalhar nesse modelo onde eu vou atrás desse site, sim, só que por meio de uma ad exchange, sabe? É muito melhor para mim, eu tenho maior entrega, maior escalonamento das minhas entregas.
Do ponto de vista do publisher, você falou, a gente tem duas oportunidades aí para monetizar o nosso site. Hoje, atualmente no Brasil, o que é mais popular? A gente monetizar o nosso site com AdSense. Mas pela sua conversa, já deu para perceber que a gente pode negociar, vender o nosso inventário direto para uma SSP ou direto para uma ad exchange, correto?
Correto. Assim, acho que o conceito mais ideal que eu como buy side tenho em mente é que eu consigo comprar inventários de diversas formas diferentes, tá, pessoal? Eu consigo comprar via programática, né, meu inventário aberto, via leilão privado, então acesso os leilões privados onde tem um inventário um pouco mais qualificado e compro esses inventários. Consigo comprar via deal, e o deal é quando eu negocio diretamente com o publisher quantas impressões que eu quero e tudo mais, e assim eu consigo fazer a compra dos meus inventários para aparecer, sei lá, no G1, por exemplo. Ou também consigo fazer a reserva de diária, né? Então consigo fechar um site onde eu tenho o dia inteiro só para mim, só os meus anúncios aparecendo ali. Então, da mesma forma que eu consigo fazer isso como buy side, vocês também conseguem negociar isso como seu site, como lado do publisher. Tá bom?
Só...
Vocês têm não só a solução do edX disponível, né? Vocês têm deal, né, para ser vendido, vocês têm diárias que podem ser vendidas, né, dependendo do site. Digamos que vocês têm um site que... regionais. Vocês conseguem negociar com os negócios regionais sobre, sei lá, fazer uma entrega de algum banner ou algum vídeo promocional sobre aquele negócio da região. Então, com isso, surge mais uma forma de você ganhar dinheiro, sabe? A mídia programática consiste disso, de vocês conseguirem ganhar e também a gente comprar, né, inventários de formas variadas, né? Não só de público, de formatos de entrega, né, que são os criativos, tipo de formato, mas também em modelos de negociação.
Tá, do nosso lado aqui, Mal, existe o que a gente chama de redes de conteúdo, que nem a Webedia, por exemplo, que é dona do Adoro Cinema, é dona do Tudo Gostoso, eles têm vários sites em diferentes verticais E eu acredito que é isso que o pessoal faz. Eles montam uma rede de sites para ter inventário para diversas categorias. E uma coisa que eu queria que você falasse aqui, Mal, era a respeito sobre público e interesse, porque na conversa aqui a gente já entendeu que ser um site nichado, a gente tem o um público qualificado para entregar os anúncios melhores. Só que do teu lado, quando você está comprando tráfego, aí, entre outras várias outras coisas, comprando mídia, né? Entre outras coisas que você vê, duas coisas são muito importantes, que é a questão que é para o nosso lado aqui, questão de público e questão de interesse. Porque você tem um público lá, por exemplo, você vai mexer com o setor de alimentos, um exemplo. Qual que é o público que está no setor de alimento? Quais são os interesses dessas pessoas que frequentam um site que acessam um site de receitas? Então você faz o setup por público e interesse também?
Exatamente, exatamente. E tudo isso vai de acordo com as minhas estratégias, né? De acordo com questão de plano de mídia, né? Todo o meu planejamento aqui do meu lado. Então pensei o seguinte: eu consigo, como uma DSP, fazer todas essas segmentações, todos esses targets que eu comentei com vocês de demografia, então idade, gênero, geolocalização, então se a pessoa está numa cidade em específico, ou num estado específico, ou num país em específico, tá bom? Ou numa região do país em específico, tudo isso eu consigo fazer, tá bom? Eu também consigo segmentar o que que eu não quero mostrar para os meus usuários, tá? Então é o que a gente chama de brand safety, né? Segurança de marca, trazendo para um português mais amplo, né? Onde eu tenho uma série de restrições da qual eu quero que a minha campanha esteja atrelada, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de, vou pensar aqui, automóveis, né? Vou pensar na Volkswagen da vida, eu não quero que os meus anúncios apareçam em notícias de tragédia, né? Em conteúdos de tragédia. Né? Então, se você tem um site de notícias e ele tem alguma notícia sobre algum tipo de tragédia, ele está categorizado dessa forma, eu consigo, via a minha DSP, via a minha configuração das minhas campanhas, fazer com que as minhas campanhas não entreguem no seu conteúdo, para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Então, por exemplo, digamos que eu até dei uma aula recentemente pro pessoal da Bayer e eu usei isso como exemplo, né? Porque eles têm algumas entregas de anúncios, né, via mídia programática e eles obviamente não querem estar relacionados a qualquer inventário que apareça do tipo relacionado a drogas, né, nenhuma notícia de drogas, porque remédios e drogas, né, vícios, esse tipo de coisa não é legal para eles. Então, todas as configurações possíveis que vocês possam imaginar, até de quais sites que eu quero aparecer e quais sites em específico eu não quero aparecer, eu consigo fazer.
Ô Mal, só pegando um gancho aí que você falou. Então é por isso que é importante quando você tem um site nichado, você fazer a categorização dele de forma correta, porque isso aí conta muito na hora de entregar o anúncio, né? A categorização do site, né? A arquitetura do site, as categorias que esse site entrega, né? Que o publisher entrega, né?
Sim, senão no final das contas o site do publisher ele acaba entrando no inventário aberto, né, que a gente chama que é o open auction, né, que é o inventário que está aberto ali para todo mundo, que ele não tem um nicho específico, e aí eu vou simplesmente comprar daquele inventário e vendo o que dá, né, vou peneirando, peneirando, peneirando até achar o ouro dentro desse inventário, né. Então assim, você até pode ter um conteúdo que vá ter alguma entrega, mas ele poderia estar escalando muito mais se ele tivesse com as categorias bem definidas, né? Qual que é o público que vocês estão atingindo e por aí vai.
Ou seja, se eu não categorizo o meu site da forma correta, ele entra no inventário aberto que tem menos valor. Consequentemente, o meu rendimento como publisher vai ser menor.
Exatamente, exatamente. Tem todo um trabalho que tem que ser feito, não só isso, falando assim como profissional de mídia programática do mais no mais amplo termo, onde tanto o lado do cliente quanto o lado do publisher tem que ter esse trabalho de ir peneirando, ir trabalhando aos pouquinhos, categorizando, né, direcionando o seu inventário e os seus anúncios para ter o melhor rendimento possível dos dois lados, né? O melhor retorno para o cliente e o melhor rendimento para o publisher.
Mal, o Thiago fez uma pergunta aqui que é a seguinte. Ele falou assim, ó, a gente tem um site menor, pequeno, e só usa Google AdSense. Isso significa que ele está no inventário aberto, inventário geral?
Isso significa que basicamente você vai estar com o inventário plugado a tudo que é relacionado e atrelado ao Google, tá? Então, aos inventários do Google. Então, por exemplo, quando eu vou entregar uma campanha de mídia programática via ADSP do Google, DV360, você provavelmente vai estar ali dentro dos inventários que eu consigo comprar dentro das audiências do Google, tá? Porque essa é a maior vantagem da ADSP do Google, que você consegue comprar os inventários, digamos, públicos do Google, né, que são relacionados ao ADEX. Por isso que eu mencionei mais cedo que é interessante que vocês tenham o máximo de estratégias possíveis plugadas ao site de vocês. Não só aos produtos do Google, mas também o da Zander, né? Deixa eu lembrar de mais alguma, da MediaMath, enfim, de todas as plataformas possíveis, porque muitas vezes, é como eu disse, quem tem acesso ao DV360 vai conseguir comprar o seu inventário, tá bom? Agora, quem não
Não.
tem acesso como é que fala? Quem não tem acesso ao DV360 não consegue comprar o seu inventário. Então, por isso que é legal, ao máximo possível, você abrir o seu produto. Pensa da seguinte forma, tá? Pensa da seguinte forma, fazendo uma comparação. Digamos que você tenha um frigorífico, tá? E esse frigorífico, ele só fornece as carnes pro, sei lá, pro Pão de Açúcar, digamos assim. Então você vai só entregar para o público que é do Pão de Açúcar. Só quem é comprador do Pão de Açúcar vai comprar. Quando você poderia estar colocando as carnes do seu frigorífico em açougues regionais, em outras redes de mercado, e assim está rentabilizando muito mais, entendeu? É basicamente a mesma lógica.
Ô Mal, a Manuela fez uma pergunta aqui que é a seguinte. Vamos supor que ela entra num leilão. Quando ela entra no leilão, ela tá lá, ela bida lá o valor do inventário que ela quer. No caso, um exemplo, CPM. Se por acaso ela tá no leilão e ninguém tá comprando inventário dela, esse leilão fica no fica aberto? Cai no geralzão, por exemplo, eu entro lá no leilão, quero vender CPM a R$ 10. Ninguém tá comprando. Enquanto ninguém tá comprando, o meu site está rodando na área aberta.
Isso depende muito mais de como você configura o seu site do que como que as pessoas compram, tá bom? Porque o que acontece? Você faz uma coisa. Isso funciona como se fosse uma cascata, tá? Vou explicar da mesma forma que eu explico para os meus alunos lá do Buyside, tá? Sempre o ideal para um publisher é ele começar, né, de cima para baixo. Então ele começa disponibilizando, digamos, inventário de homepage, inventário de above the fold, inventário de header, tudo isso que é inventário mais qualificado, mais interessante, que tem mais chance do usuário olhar, de categorias principais, ele começa colocando isso no garantido, tá? O que é o garantido? O garantido é quando um cliente chega para você e fala assim: olha, eu quero comprar um inventário seu, vamos negociar, tá bom? Então isso vai encaixar o quê? As diárias, né, que quando o site é reservado para o cliente, né, vai ter todo o inventário, mas principalmente quando eu compro um número específico de impressões com vocês, tá bom? Então vamos dizer que eu cheguei no Tudo Gostoso e falei assim: Tudo Gostoso, eu quero comprar 1 milhão de impressões de vocês. Quero que seja minha e não quero disputar em leilão com mais ninguém. Então começa o Tudo Gostoso oferecendo o melhor inventário, né? Toma aqui, ó, o mais puro, o mais interessante. Abaixo disso vem o inventário não garantido, que são os leilões privados, onde eles vão ter alguns clientes interessados naquele inventário, né? Então digamos que o inventário que estava aqui em cima, quem estava dentro do garantido não quis, desceu para a segunda categoria, que é do leilão privado. Então, o leilão privado tem o seu valor também, sabe? Ele estava aqui em cima agora há pouco. Então, vamos lá, vamos negociar isso aqui, entendeu? Então, ele já vai ter um pouco de, digamos, requisição a mais. Se ninguém aqui do leilão privado quis, aí sim ele desce para o leilão aberto, tá bom? Isso é muito mais, como eu disse, como você define para quem você está distribuindo do que como que as pessoas compram, tá bom? Então, se você tem um público, né, se você tem clientes que estão interessados no seu leilão garantido, o seu melhor inventário vai estar ali disponível. Você vai comprando, você vai vendendo ele, tá? E eu vou comprando. Não deu certo? Vai descer para o leilão não garantido, né? que é um leilão fechado, privado, onde vai estar todo mundo disputando, digamos, num clubinho de anunciantes em específico, tá bom? Só que se aqui ninguém quis também, aí vai descer para o Open Auction, que é onde vai estar disponível para as ad exchanges, onde eu vou acessar o leilão aberto para peneirar, como eu disse para vocês, peneirar areia até sair o ouro.
Deixa eu te falar um negócio, pegando um gancho com o que você acabou de falar. Eu coloquei aqui no chat aqui o AdTXT da Rede Globo. E, cara, eles têm lá Telaria, PubMatic, AdSense, AppNext, Sport Exchange, Advertising.com, Legift, ou seja, várias redes de anúncio. Você acha que, baseado nisso que você falou, é válido, então, a gente, como publisher, se cadastrar em várias redes de anúncios? E quando eu faço isso, eu coloco lá a tag, né? Vamos pôr assim, eu coloco a tag de várias redes de anúncio dentro do meu site, além do AdSense, elas competem entre elas no sistema mídia de programática para ver quem que vai aparecer no meu site?
Elas competem, sim, tá bom? Só que é aquele ponto que eu disse para vocês, tá? É mais interessante que eles estejam competindo pelo inventário de vocês, né? E brigando para saber quem é que vai te dar dinheiro, né? Como é a lógica que eu usei sobre o frigorífico e o mercado e tudo mais, do que vocês deixarem apenas em um único local exclusivo.
Tá? Que nem o Google AdSense, por exemplo.
Exatamente, porque no final das contas, vocês não têm uma parceria de exclusividade com o Google, sabe? Geralmente, quem tem maiores benefícios, né, digamos assim, uma porcentagem maior, um repasse maior, é quem tem, né, uma negociação exclusiva com eles. Na minha visão, como profissional, eu colocaria no máximo, plugaria no máximo de tecnologias possíveis, tá bom? Para ter maior repasse, para ter maior abrangência de público e maior chance de vender. Tá? Como que eles vão dividir isso depois? Quem que vai comprar tudo mais? Cara, é aquela história. Você vai ter digamos, maior abrangência, e com maior abrangência você traz anunciantes mais qualificados e mais dinheiro.
Tá, então...
A rentabilização é um pouco melhor.
Deixa eu ver se eu entendi aqui, Mal. Corrija se eu tiver errado o pensamento, que eu acho que a turma deve ter pensado a mesma coisa. Quando eu monetizo o meu site com AdSense, significa que eu estou vendendo o inventário do meu site para o Google... E o Google vai vender isso dentro do mercado de programática, no ecossistema de programática. Quando eu conecto o meu site em várias redes de anúncio, a probabilidade é que a minha rentabilidade aumente, porque eu não estou vendendo inventário única e exclusivamente só para o Google, correto?
A parte do Google, na real, só especificando... Quando você anuncia dentro da rede do Google, você vai estar entregando para apenas usuários do Google. Só que a internet não se faz apenas de usuários do Google, tá? Existem usuários de outras empresas também, tá bom? Não é só o Google que armazena cookies, que armazena informação de usuários para entregar campanhas, tá bom? Não é só o Google que tem a rede de anúncios dele, tá? Existem 1 milhão de tecnologias, 1 milhão é assim, falando de... modo geral, dizendo que tem muitas, tá? Existem muitas empresas de EdTech que trabalham com esse modelo, tá bom? Então, por isso que eu disse que é melhor vocês terem essa abrangência um pouco maior, né? E é uma coisa que muitas vezes alguns publishers fazem, né? Digamos assim, recentemente eu fui fechar um deal, que um cliente meu de apostas, ele quis fechar um deal com o Placar, sabe? Que é aquele site... brasileiro, de notícias esportivas.
Um dos maiores portais.
Então, quis fechar com o Placar. E aí eu fui tentar entender com o Placar, né? Como que eu conseguiria plugar a minha DSP com a SSP deles, tá? E aí eles falaram pra mim, olha, eu tenho essa opção aqui de plugar a minha SSP com a sua DSP. Via Google, via a própria SSP de vocês, que é uma Advertise, via essa. Obviamente que eu, como, né, funcionário da Zander, quis fechar com a minha empresa, porque aí mais eu faço com a empresa, entendeu? Então percebam que a abrangência ela é interessante, né? Ela é um pouco maior, né, de público. Então, muitas vezes, isso faz com que no final do dia vocês ganhem mais dinheiro. Pelo menos é como eu entendo, pensando na lógica do processo.
Sim, duas coisas. Para você, para o pessoal que está assistindo aqui, para você ver as outras redes de anúncios além do Google, é só você ir em qualquer anúncio do Google. Vai aparecer aquele lá, Ads by Google, bem pequenininho. Aí quando você clica ali, você for mexendo, você consegue ver todas as redes de anúncios que estão ali. Depois até vou tirar um print e pôr lá no fórum. Ô Mal, o meu xará aqui, ele fez uma pergunta que é o seguinte. Para a gente estar cadastrado em mais redes, mas a gente chama de rede de anúncios, tá Mal? E mais redes de anúncios, a gente pode usar o Ad Manager para gerenciar isso?
Pode, você pode sim. A ideia é que você sempre tenha um ad server. O ad server, você está falando basicamente do ad server, certo?
Isso, é um ad server. O ad manager, no caso, é a ferramenta do Google para fazer o gerenciamento, né?
Não, sim, mas eu pergunto isso porque, assim, falando de modo geral, qualquer ad server que vocês usem, tá? O mais comum é o ad manager, só que mais uma vez, gente, não existe apenas o ad manager. Tá bom.
Mas você pode dar umas dicas aí, velho. Dá umas dicas aí além do Ad Manager. Se você não lembrar, pode falar depois.
Depois eu te falo os nomes, tanto de outras SSPs, Ad Managers, eu tenho tudo isso mais anotado, sabe?
Depois você passa aí que eu atualizo lá no fórum.
Passo. Mas assim, independente do Ad Server que vocês trabalhem, tá bom, pessoal, que vocês usem para gerenciar os anúncios de vocês, da mesma forma que vocês trabalham com o Ad Server para gerenciar os anúncios, o cliente do lado dele, tá, tem um ad server para gerenciar todas as entregas deles. Então, criativos, pixel de conversão, né, que a gente chama de pixel, ou fluid light, ou de tag de conversão, cara, tem vários nomes, tá? Tudo isso a gente controla também do nosso lado, do nosso ad server. Então, é interessante que o ad server de vocês seja um mais padrão, obviamente, né, seja um ad manager da vida, porque acho que, às vezes, dependendo do tamanho...
A ligação vai acabar em 10 minutos.
Não, sem problemas. Mas a gente pode prolongar, tô com tempo, se vocês quiserem. É com vocês. Mas a ideia é que vocês usem o ad server de vocês para plugar em diversos outros SSPs e provedores de acesso, né, para vocês monetizarem mais vezes, para vocês terem maior abrangência, tá bom? Então, a ideia é sempre trabalhar com o ad server mesmo para fazer essas conexões e para ter um gerenciamento maior, para vocês saberem onde está trazendo mais dinheiro para vocês, né? Então, o ad server serve para isso, para você ter esse gerenciamento. Então, é interessante sim você fazer esse plug.
Ah, legal. Depois você passa essa lista. Eu sei que tem outras ferramentas, até fiz uma... Até passei isso para um cara uma vez esse ano, mas acabei esquecendo. Que é até melhor do que o AdMan. O AdMan eu acho até meio confuso, para te falar a verdade. Eu acho ele até muito confuso. Mas é bom.
Eu vou fazer um comentário sobre isso. Que é o que acontece? Né, você pedindo essa lista para mim. Eu tenho dentro do meu material uma. Digamos, um organograma. Assim, muito antigo, muito antigo. Onde ele mostra diversas empresas de cada um dos segmentos, sabe? Só que ele tá muito desatualizado, sabe? Então, assim, eu sinto falta de alguém que vá lá e faça esse trabalho de atualizar esse material, né? É um mapeamento muito extenso, que dá muito trabalho, né? E eu vou até ver se existe alguma coisa fora do país, sei lá, pela minha empresa que eu vou entrar agora, né? Às vezes vão dizer que eles possam até ter esse mapeamento. Mas se tiver, eu mando para vocês. Se não, eu tento montar um esboço, pelo menos, para compartilhar com você.
Tá, só vou recapitular aqui, Mal, para deixar inteligível aqui do nosso lado aqui, que às vezes você fala umas coisas que dá a impressão que tá falando grego pra gente, que até quem trabalha com publicidade digital sabe que é bastante complicado entender o ecossistema. Número um, o fato do meu site ser nichado, ele vai atrair o público certo, que tem os interesses certos, que vai entregar os anúncios certos para o anunciante. Beleza. O fato de eu estar monetizado somente com Google AdSense quer dizer que eu estou vendendo o meu inventário somente para o Google, quando, na verdade, eu poderia, opcionalmente, estar vendendo isso para várias outras redes de anúncios. Por quê? Porque o Google é uma das maiores redes de anúncios que existe, mas não é a única que está dentro do ecossistema. Ele é grande, mas não é sozinho.
E deixa eu só sobre, exatamente, e só um comentário sobre isso, é que no final do dia, quando você vai analisar todo o mercado, todas as opções que você tem, como eu disse, são muito amplas, sabe? Então, como eu comentei, você tem como fazer isso de diversas formas, diversos tipos de venda, né? Porque eu tô procurando diversas formas de compra. E isso eu tô falando de todos os modelos possíveis, tá, gente? Até rede de afiliados é um ecossistema muito importante também. Assim, digamos, ele é um pouco menor, é um pouco mais específico, não são todos os anunciantes que trabalham, mas ainda assim, corre muito dinheiro dentro das redes de publishers, tá bom?
Ô, Mal, quando você vai comprar mídia, que você está falando lado dos anunciantes, né? Que é interessante a gente entender como que os anunciantes trabalham para a gente saber como otimizar do nosso lado. Quando você vai comprar mídia, vocês olham para alguma coisa ligada à jornada do consumidor, à jornada de compra? Por que que eu estou te falando isso? Eu tenho um amigo que ele tem um site Receita Grande e eu falei assim, cara, por que que você não bota programática no teu site para aparecer somente... O seu site é um dos maiores sites de receita do Brasil. Por que que no, dentro do seu site você não coloca só anúncios ligados a alimentos, a foods, groceries, só para esse segmento? Aí ele me respondeu com uma coisa que eu achei até inteligente. Ele falou, olha, eu deixo o meu inventário aberto para aparecer o retargeting das outras empresas. Do lado, o que ele falou fez sentido. Mas por outro lado, eu tenho outro amigo que ganha 1 milhão aí por mês com site de cartão de crédito e só aparece anúncio ligado à área financeira dentro do site dele. E esse de 1 milhão, logicamente, ganha mais do que o outro de receita. Quando você vai setar esses anúncios, você olha para essa questão da jornada do usuário, a jornada de compra dele, que isso influencia, né, como que o anúncio vai aparecer dentro do nosso site.
Sim, cara, as estratégias dentro de uma entrega via programática, elas são muito bem estruturadas, principalmente em cima disso, em cima da jornada do usuário. Tem algumas empresas, assim, falando bem, assim, com experiência de mercado, que são um pouco mais desleixadas com isso, só que com o tempo o mercado está se adaptando para um modelo onde a experiência do usuário, a jornada de compra dele é extremamente interessante. E, de novo, esses dois exemplos que você deu encaixam num outro ponto que eu acho super interessante, que nem sempre a estratégia de um vai dar certo para o outro. A gente tem nós temos uns padrões de comportamentos que são trabalhados em cima disso, né? Só que, por exemplo, pensando como, digamos, uma agência de publicidade, né? Eu vou entregar uma campanha de Johnson & Johnson, digamos assim, de pomada para assadura, para mães, né, de todas as idades. Cara, uma mãe de todas as idades, ela vai acessar um site de receitas, ela vai acessar um site de maquiagem, ela vai acessar um site, às vezes, de suporte voltado para o público feminino. Sabe, as estratégias que nós montamos aqui do lado do Buyside, elas são gigantescas, né? Óbvio, eu estou dizendo para vocês, no final das contas, simplesmente nicharem 100% do seu inventário dentro daquele público que você quer? Não, sabe? Mas, assim, como eu disse, ir fazendo essa peneira. Essa peneira que eu disse é justamente nesse ponto. Muitas vezes um cara do site de finanças, ele vai entender que o público que interessa para ele é sempre o público interessado em finanças e ponto, acabou. No máximo, um cara que tem interesse em talvez criptomoeda, apostas, alguma coisa.
Nichos assim, correlacionados, né?
Exato, exato. Mas assim, eu, como uma marca, eu vou olhar qual que é, como vocês mesmos disseram, a persona, qual que é o avatar do meu usuário que eu vou entregar e vou atrás desse público, entendeu? Então, muitas vezes, eu tenho aqui uma entrega dentro de um site que comenta sobre reality shows, Masterchef, esse tipo de coisa, né? Então, para mim, não só como uma marca de culinária, isso é interessante, porque não é só o público interessado em culinária, esse público não é apenas interessado em culinária. Ele é um público que ele está interessado em muitas outras coisas.
É aí que entra a questão do público e interesse, né? O público que acessa meu site, quais são os interesses correlacionados? Quais são os nichos correlacionados com o meu, né?
Exatamente. E assim, nem vamos entrar nesse ponto do interesse, porque a gente já vai até mais longe ainda, porque a gente vai entrar nessa questão do fim dos cookies que está para acontecer e tudo mais. Mas a ideia é justamente essa, sabe? Que eu tenha... aqui do meu lado, como digamos assim, trabalhando com as agências de publicidade, sempre sugerir para eles trabalharem com estratégias o mais variadas possíveis, entendeu? Então, assim, eu tenho que pensar, né, digamos assim, em qual que é o meu público principal e qual que são as subdivisões dele para eu poder trabalhar com ele.
Boa, que são.
E eu acho que é a mesma visão do lado do publisher.
Né, só trazendo para o nosso lado aqui, como os publishers, seria como se fossem os nossos nichos, subnichos e micronichos, áreas correlatas ao nosso nicho. Ô, Mal, cortando que você falando, já pegando gancho outra coisa. E beleza, a gente entrega os anúncios dentro do nosso site. Você sabe alguma coisa, tem conhecimento de alguma coisa, se a velocidade do site influencia no desempenho do anúncio, do teu lado como
100%.
anunciante?
100%, 100%. Porque assim, eu tenho um modelo que eu montei há um tempo atrás. Há um tempo atrás, que eu digo há um ano, assim que eu entrei na empresa, né? Só contando uma historinha para vocês. Quando eu entrei na empresa, eu tive que fazer um mês inteiro só de treinamento. Eu não atendi cliente, eu não fiz nada. Eu só estudei sobre como a empresa e o mercado funcionava, né? O que foi uma coisa muito legal, porque mesmo tendo experiência, eu aprendi muita coisa. E um ponto do que eu montei, eu montei, digamos, como se fosse um fluxograma, sabe? De como que funciona uma única impressão. A única requisição de uma impressão, cara, ela é um modelo gigantesco. Depois, Thiago, eu compartilho com você para você só mostrar para eles a imagem de como funciona, né?
Legal.
E um dos fatores que ele influencia nessa compra é o quanto esse site ele bate com o público que eu estou querendo atingir, sabe? Qual que é a relevância desse site? E muitas vezes a questão de velocidade de carregamento dessa página, cara, ela influencia também na compra, tá? Então, por mais que você tenha o bid, né, digamos assim, por mais que você consiga completar o bid, se demorar muito para carregar esse site, ele não vai converter em métricas básicas, né? Um viewability, ou vai carregar como uma impressão desqualificada. Quando eu for ver as outras métricas, é uma impressão que veio de um site desqualificado. Então, muitas vezes eu vou fazer essa limpeza desses sites, né, tipo a qual que está tendo a performance pobre, como a minha própria tecnologia, minha própria plataforma de compra, ela faz isso automaticamente. Só para vocês terem uma noção, a Zander Invest, ela automaticamente sempre vai optar por entregar em sites e anúncios que tenham o CTR mais qualificado, tá? Se tiver um CTR desqualificado, a plataforma vai automaticamente limpando. Ela vai automaticamente não entregando mais para esse site. E esse é um caminho que muitas das tecnologias estão seguindo. Então, é interessante sim que o site, na parte tecnológica de configuração dele, esteja redondinho.
Isso aí até responde uma pergunta da Emanuela, que ela perguntou se tem um número mínimo de visitas para começar com programática. Basicamente, o que ela quis dizer é se existe critérios de aprovação. Aí eu respondi para ela, inclusive, aqui, que algumas redes de anúncios têm sim critério de aprovação, existe tráfego mínimo. E aí, já pegando um gancho nisso, Mal. Eu coloquei o link da Naveg aqui, que é uma DMP, que geralmente eu falo pro pessoal, falo, olha, gente, vocês têm que fazer media kit do site de vocês. Aí o pessoal vira para mim e fala, mas eu consigo fazer isso no Google Analytics, porque é até onde eles conseguem ver. Eu falo, publicidade digital não é só o que você está vendo no Google Analytics. O certo é se conectar numa DMP que nem a Naveg, que lá ele vai conseguir mapear o público e os seus interesses para você poder vender mídia de uma forma melhor, mais rentável.
Exatamente, exatamente. Por enquanto, isso está sendo um conceito ainda muito usual, né? Até o final de 2024, isso vai ser um conceito muito usual ainda. Então, vocês têm 2 anos para trabalhar em cima disso. Não dispensem isso, tá bom? E assim, os conceitos básicos, eu acredito que eles sirvam não só para os clientes, para os publishers, como eles também servem para os clientes, né? Falando do inverso, na real. Não só para os clientes, como para os publishers. Porque para um cliente ter acesso a uma DSP, né, para usar uma plataforma de compra de mídia programática, não é todo mundo que tem acesso, né? É até a grande. Sempre que eu vou dar qualquer aula ou treinamento, eu uso isso como exemplo, né? Qual que é a grande diferença entre o Google Ads, né, os anúncios do Google que você compra via resultados de pesquisa do Google, né? E do DV360, qual que é a principal diferença dos dois? E é um conceito muito simples. O Google Ads, qualquer pessoa pode ter acesso a ele, qualquer pessoa com um negóciozinho pode ir lá e comprar, né, um anúncio dentro do Google Ads, tá bom? Agora, o DV360 ou qualquer outro DSP, vocês precisam comprovar renda, vocês precisam mostrar que a empresa de vocês é saudável e tem condições de trabalhar com isso, tá bom? Então, eu acho, acredito que seja da mesma forma com a questão do publisher. Então, geralmente, né, esse caminho que o Thiago comentou, ele é muito interessante, ele faz sentido, ele encaixa com a realidade não só de quem tem site com poucos acessos, como com quem tem muitos acessos, né? Agora, quando eu estou falando de uma SSP, mais especificamente, né, que é o meu lado, você consegue fazer esse gerenciamento, só que vale também sempre se plugar dentro de uma DMP, tá bom? Quanto menor for o seu tamanho, aí entra essa história. Você se pluga numa
DMP.
Uma network, eu falei errado. Ao invés de se plugar numa DMP, você se pluga numa network, né, que é esse step de baixo, né? E aí com a medida que vocês vão ganhando escala no inventário de vocês, que vocês vão tendo mais espaços publicitários disponíveis e mais acessos por mês disponível, aí vocês se plugam diretamente com uma ad exchange, e assim vai indo. Esse é o ciclo que você vai seguindo.
É seguir o sistema de programática, né? A gente está lá, por exemplo, no AdSense. Eu não preciso estar no AdSense, eu me plugo em outras redes de anúncios e eu posso me plugar, por exemplo, numa ad network, enfim, a gente chama de redes de anúncios. Depois eu vou fazer a lista lá e pôr lá no fórum lá as listas de DMPs que aceitam publishers, SSP. Depois você até me ajuda a fazer isso aí. Ô Mal, só vou adiantar o assunto aqui, que é a questão seguinte, não da Media Kit, dos cookies, você falou muito dos cookies até 2024, cara, como que essa questão do cookie vai afetar a gente que é publisher?
Cara, eu acho que vai afetar, assim, bastante. Contando uma historinha pra vocês, tá, de como que isso tá se seguindo. Se alguém fizer algum comentário, quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade pra me interromper, tá bom? Porque eu tô falando bastante aqui.
Não, à vontade, a live é tua, pô.
Ah, não, beleza. É que o pessoal tá comentando, eu tô vendo um monte de comentáriozinho aqui aparecendo no meu celular. Aí eu não sei se o pessoal tá querendo comentar alguma coisa, mas enfim. A questão do fim dos cookies, contando uma historinha bem curta pra vocês, tá? Não sei se tá todo mundo familiarizado. Espero que sim. Porque se não estiverem, recomendo muito que vocês vão atrás de entender isso. Como que funciona a questão dos cookies? Né? Como que um cookie funciona dentro de um navegador? Né? Ele funciona... A ideia inicial do cookie, ele foi criado para tornar a experiência de navegação de um usuário muito mais proveitosa. Né? Então, assim, isso foi feito para você ter informações básicas de um usuário para já mostrar para ele conteúdos que sejam de acordo com aquilo que ele tenha, digamos, interesse, né? De acordo com o perfil de navegação dele, né? Só que acontece, muitas empresas usaram disso, né? Para justamente captar os cookies que nós chamamos de terceiros, né? Tem os cookies primários e os cookies de terceiros. Os primários são os cookies diretos das empresas, então quando você entra no site, essa empresa vai ter os cookies dela, vai ter os cookies dos usuários dela, tá? E tem as empresas que fazem toda essa digamos, clusterização, toda essa separação de usuários para negociar essas bases que eles montam, né? Todos esses perfis de usuários para outras empresas. Então, por exemplo, a Naveg, basicamente falando, ela é uma empresa que faz isso, tá bom? Inclusive, se vocês forem no navegador e digitar meu perfil Naveg agora, ele vai dar para clicar no primeiro resultado, que é o site que ele dá para vocês, qual que é o seu perfil de acordo com a Naveg via cookie de terceiro, tá bom? Só que isso estava tornando a experiência do usuário, digamos, um pouco nociva. usuários estavam vendo isso como, digamos, uma quebra da privacidade deles. Porque muitas vezes uma marca estava conseguindo entregar um anúncio tão preciso que muitas vezes parecia que essa marca estava ouvindo o que esse usuário estava falando. Tá bom? Existe isso de conseguir ouvir o que o usuário está falando? Existe, gente. Só que não é o que o mercado geralmente trabalha, tá bom? É bem, bem raro e não é permitido fazer esse tipo de coisa, tá? Existem leis hoje em dia, pelo mundo inteiro, que restringem esse tipo de coisa. Só que voltando na questão dos cookies. Um exemplo que eu sempre uso. Sabe quando você está com muita vontade de comer alguma coisa e você fala, caramba, eu queria comer um McDonald's. Nossa, que vontade que me deu de comer um McDonald's. E aí, 15 minutos depois, aparece um anúncio do McDonald's para vocês. Não é que o McDonald's está ouvindo o que você está falando. O que acontece é, o McDonald's sabe mais ou menos o horário que os usuários deles costumam almoçar. Então, digamos assim, entre 10h30 da manhã, quando já se começa a pensar no almoço, você já tomou café, está começando a pensar no seu almoço, até mais ou menos uma hora da tarde, é o momento que essas empresas, digamos, podem anunciar muito porque o público vai estar mais interessado. E tudo isso via cookie, né? Ele tem essa noção por conta dos cookies, né? Então aí apareceu o anúncio do McDonald's e você fica, caramba, meu, parece que o McDonald's está me ouvindo, não é possível. Não é bem assim. É simplesmente diversas inteligências que existem aqui do nosso lado, onde a gente consegue mapear qual que é o melhor tipo de entrega, né? Então os usuários, obviamente, ficaram preocupados e falaram, opa, os caras estão enquadrando mais ou menos o que eu estou fazendo, como que eu penso, como que eu me porto, e realmente estão, né? Então, para minimizar isso, alguns anos atrás, mais ou menos uns 6 anos atrás, a Apple começou um movimento de limar toda e qualquer captação de cookies de terceiros, né? Então, diversas empresas, até principalmente de retargeting, sofreram muito com isso na época. Então, muitos usuários que eram impactados via Safari, né, por conta dos cookies de terceiro, por conta da privacidade, por conta de ficar um pouco mais, um ambiente um pouco mais limpo, né, de anúncios, foram cortados de ter esse cookie captado. Então, só as empresas primárias conseguem fazer isso. Então, empresas de tecnologia não conseguem mais fazer isso via Safari e Firefox. O Google, por sua vez, disse, não, podem ficar tranquilos, nós vamos fazer a mesma coisa com o Chrome.
O mal.
A mesma coisa com o Chrome. Deixa eu terminar o assunto que estava.
Ah, tá, desculpa.
Então, eles vão seguir com o mesmo, eles vão seguir com o mesmo modelo, só que eles tinham prometido isso agora para 2023, né? Entretanto, todavia, não obstante, o Google percebeu que os rendimentos dos publishers iria cair em 52%. Quando a gente está falando de 52% do Google, a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, tá bom? Então, o Google jogou essa mudança para 2024, né, como uma maneira de fazer com que as empresas de EdTech, os publishers, propriamente falando, tenham mais tempo de correr atrás de novas tecnologias. Se fala muito em um novo modelo, digamos, de cookie. Não vai ser mais um cookie, vai ser um identificador único, né? Que ao invés de ser, por exemplo, assim, quando a gente está falando de um cookie, eu tenho um cookie para o meu smartphone, um cookie para o meu notebook, um cookie para o meu desktop, né? Então, a ideia é unificar todos esses cookies, né? E tornar ele um identificador único. Então, ele vai ser menos evasivo e vai dar menos problema para os usuários. E outra coisa que está sendo muito dita é que o que vai virar agora a maior modalidade de entrega de campanhas não vai ser mais os interesses do usuário, e sim o conteúdo que ele está acessando. O foco de segmentação vai sair do usuário e vai começar a ser voltado para o conteúdo.
Que interessante, velho. É até engraçado você falar isso, porque justamente agora em maio a gente teve uma atualização do Google Product Update aqui no mundo do SEO. Agora em agosto a gente teve outra atualização do Google, que é o Quality Update, ou seja, o Google ele quer conteúdo com mais qualidade, ele quer tirar o que é copiado e repetido e deixar só conteúdo com qualidade. E posicionando os maiores especialistas e players de cada segmento, é isso que o Google está fazendo. E agora em setembro saiu outra atualização, então pelo que você está falando, esses movimentos do Google vão de encontro com essa política do Google dos cookies para 2024. E aí volta naquilo lá que a gente falou no começo, que quanto mais nichado eu for, quanto mais o meu conteúdo for direcionado para o público certo, melhor eu vou conseguir entregar a publicidade. Conseguindo entregar a publicidade, eu como publisher vou conseguir um rendimento maior, logicamente.
Exato, porque assim, entre você fazer, né, uma nova tecnologia de identificação de usuários que leva muito trabalho, muito tempo, muito investimento e começar a entregar as suas campanhas voltadas para o conteúdo, que é uma coisa que a gente consegue categorizar, é uma coisa que a gente consegue nichar um pouco mais de forma menos nociva para o usuário, eu prefiro muito mais focar na questão do conteúdo, né?
Nossa,
É
velho,
o que o
que.
Google está fazendo. É o que está todo
Caralho.
mundo fazendo, na real. Não só o Google, tá? A gente sempre usou o Google como exemplo, mas todas as empresas de tecnologia estão seguindo para isso.
Caramba, hein, velho. O Thiago, calma, ele pagou a assinatura anual do fórum. Só esse insight que saiu daqui dessa live hoje já pagou a assinatura dele do ano inteiro.
Não,
porque
tem
o.
categorias assim.
Ah,
Mas
mal.
ele perguntou ali alguma coisa, eu tinha
Ele tá
observado.
perguntando, além das categorias em si, usar tag para nichar mais ainda os conteúdos ajuda quem está comprando mídia programática? É, cara, isso daí eu mesmo consigo responder para você. O que ele está falando aqui, mal de tag, não é a tag, o pixel lá, o código. A tag aqui seria como uma espécie de subcategoria do site. É, o Thiago, isso aí eu consigo responder para você. É, porque é mais voltado para a construção do site. Sim, a tag ela vai funcionar como uma micro segmentação dentro do seu site. Então, por exemplo, você tem um site sobre futebol. Então, a categoria pode ser, por exemplo, o nome dos times de futebol. E a tag pode ser especificamente para o nome de um jogador. Quanto mais categorizado seu site for, mais fácil vai ficar para as redes de anúncios entender que tipo de público que está acessando o seu site. Respondendo você, porque mal, essa eu tô cortando aqui, mal, porque tem mais a ver com construção de site. E muita gente acha que não pode indexar categoria e não pode indexar tag. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Google que vai decidir se a categoria e a tag vai ser indexada ou não, mas para termos de SEO, quanto mais bem estruturado tiver seu site, mais fácil fica para o crawler ler ele e mais fácil fica para rastrear e indexar. Então compensa assim, categorizar ele o máximo possível com categorias, subcategorias e tags. Ô Mal. E esse insight que você deu aí dos cookies para 2024, cara, que a publicidade vai ser entregue baseada em IDs, que é muito voltada para conteúdo, tem tudo a ver o que está acontecendo no mundo do SEO hoje. Porque o Google, o que que ele está fazendo? Eu falei, mas vou repetir. O Google, ele falou assim: nós queremos posicionar os sites que são especialistas nos seus determinados nichos de atuação. E para isso nós estamos limpando das SERPs, dos resultados de busca, todos aqueles sites que só usam conteúdo copiado e conteúdo duplicado. E isso tem a ver com o que a gente falou aqui, que quanto mais nichado a gente for, quanto mais nichado a gente for, mais qualidade a gente vai entregar dentro do nosso conteúdo. Entregando conteúdo certo para o público certo, o rendimento com anúncio vai ser melhor. E
Olha, deixa eu fazer um
adendo.
adendo sobre isso, só rapidinho. Isso é tão, tão, tão verdade que aos poucos estão surgindo empresas com tecnologias especializadas justamente nesse tipo de segmentação voltada para conteúdo, tá? Então, deem uma olhada depois em como é que é o nome da empresa? Se não me engano, é Integral Ad Science, eles trabalham. Eles têm uma tecnologia, se não me engano, é eles, eu tenho que conferir com calma no meu material. Mas eles trabalham com um modelo de entrega voltada para. A gente chama. Quando a gente está falando de conteúdo, pessoal, aqui do lado de buy side, a gente está falando do contexto, tá? Que a gente chama de contextual, né? Eles basicamente falam em termo amplo. E eles têm uma tecnologia de entrega em tempo real voltada para contextos. Então, assim, eu acho que no futuro eles vão. Eles, cada vez mais, cara, o caminho vai ser esse. Porque, como eu disse, é muito difícil você fazer uma nova tecnologia de rastreamento de um usuário, de entender como que ele suporta na internet.
Ô, Mal, é uma pergunta sobre arbitragem de tráfego. O que é arbitragem de tráfego? É a gente comprar mídia em uma rede e vender o nosso inventário na outra. É, você acha que vale a pena fazer arbitragem de tráfego no sentido de eu pego o meu site, conecto ele numa rede? Por exemplo, o meu site é monetizado com AdSense, correto? Ele está lá, eu estou ganhando em AdSense. Só que eu quero comprar tráfego. Eu quero comprar tráfego. Eu vou fazer anúncios de forma que as pessoas cliquem nesse anúncio e venham para o meu site. É, visitar o meu site, onde eu vou imprimir os anúncios, talvez gerar clique, enfim. É, você acha que vale a pena, além de vender os anúncios para as redes de anúncios, fazer essa arbitragem de tráfego, vender anúncios para uma rede e comprar tráfego de outra?
Olha, eu não sei dizer no universo de mídia programática. Eu sei que isso no universo de afiliados, de publishers, é muito válido, tá? É bastante válido. Tanto que tem muita gente que se... Muitos publishers da época de afiliados que eu trabalhava que se baseavam nisso.
Fazia arbitragem, né?
Faziam arbitragem. Eles trabalhavam de forma muito forte em cima disso. Agora, quando eu tô falando de mídia programática, cara, eu acho que isso não deve... valeu, tá pena não, viu, tio?
Não, aí nesse caso não se aplica, não. É, eu queria... Não, a pergunta...
É porque é muito mais fácil, né? Você... Acho que assim, os modelos de como cada um dos dois trabalha, tanto o lado de publishers, de performance de afiliados, né, de redes de afiliados, quanto o lado de mídia programática, eles trabalham de uma forma muito diferente, né? Porque os KPIs de cada uma são muito diferentes, então os payouts são diferentes. Então, quando eu estou falando de um payout de uma rede de afiliados, eu estou falando de uma conversão. Então, eu vou ganhar uma porcentagem em cima disso, ou vou ganhar algum valor fixo por um CPL, né, por um lead, por um install de aplicativo, ou por algum evento dentro de um aplicativo. Então, o pagamento que eu vou receber vai valer muito a pena, entendeu? Vai fazer muito sentido. Nesse caso, de mídia programática, não é bem isso. Então, acho que não vale a pena você seguir por esse caminho.
Não. É que não sei a pergunta, é que eu enunciei a pergunta, formulei a pergunta de forma errada. Era se você sabia... Se de alguma forma o fato do publisher estar comprando tráfego num lugar e vendendo no outro, se isso influenciava alguma coisa, se dá para você como comprador de mídia ver esse tipo de coisa e se influenciava.
Então, no final das contas dá sim. Uma hora aparece para mim, o pessoal de mídia sempre pega e sempre dá problema, cara. Por exemplo, você trabalhar em cima, vou pensar no modelo de trabalhar com um termo específico, sabe? Se eu pegar que você está trabalhando com esse termo e tudo mais, eu vou chiar em cima da empresa que está trabalhando com você e eu falar, pô, o que está acontecendo aqui? Porque você vai competir diretamente com a marca, entendeu? Com o serviço, com os
trabalhos. Puta que pariu, caralho, velho, que live foda, mal.
Não, sabe por... Eu pensei que tinha topado o dedinho, alguma coisa assim, só tão puta que pariu.
Não, você sabe por quê? Eu vou te falar aqui e falar, pessoal, olha só. Eu não posso comprar eu não posso comprar tráfego pago para o nome da marca. Isso daí, tanto é você, tanto sendo afiliado, como rede de anúncio, arbitragem, seja o que for, você nunca compra tráfego para o nome da marca. Porém, eu coloquei lá no fora essa semana, por exemplo, a Hostinger, que é uma empresa de hospedagem de site, que ela compra tráfego não para o nome da marca dela, mas ela compra tráfego para o anúncio dela. Então, por exemplo, ela compra anúncio para artigo. Então ela fala assim, que nem estava lá, os melhores programas de afiliados. Então ela compra Google Ads para o artigo, para as pessoas acessarem o artigo, os melhores programas de afiliados. Baseado nisso que você está falando, baseado nessa mudança de cookies, que o mundo pós-cookie vai ser, os anúncios vão ser baseados em conteúdo. E para nós que somos publishers, tem tudo a ver por causa do SEO, do Google aí, das atualizações do Google, que é conteúdo de mais qualidade e tudo mais. Então faz sentido para nós, no sentido de fazer arbitragem de tráfego, que a gente compre tráfego para os nossos conteúdos. Porque aí a gente pode fazer, eu posso comprar, fazer Google Ads para levar a gente para dentro do meu site, para ranquear meus anúncios, para ver, para ranquear o meu artigo, para a pessoa acessar, e dentro do meu artigo vai estar os meus anúncios. E ao mesmo tempo eu vendo esse inventário para as redes de anúncios. Então é só questão de saber fechar a conta, né? Quanto que eu estou gastando no Google Ads e quanto que eu estou ganhando lá vendendo meu inventário para as outras redes de anúncios, né? Eu só não posso usar o nome da marca, correto?
Era isso que eu ia comentar. É, justamente, sim, dá para fazer, só que toma muito cuidado para ver se a conta tá fechando, sabe? Tem que ter um cálculo, tem que ter todo um acompanhamento. E mais uma vez, não usar, digamos assim, o nome da marca, ou como você, o amigo comentou no chat agora sobre Facebook, usar a imagem da marca para você promover algum tipo de coisa via ads, não é legal, sempre vai gerar algum problema, porque entra muito em conflito com, assim, pensa que a marca está fazendo a mesma coisa do lado dele, né? Uma campanha de Facebook Ads para fazer esse tipo de entrega. Então tem que sempre ter, tomar esse cuidado assim, porque, cara, eu já vi na época de rede de afiliados, né? Alguns publishers sendo vetados por conta desse tipo de coisa, sabia?
Sim, mas por exemplo, eu posso comprar tráfego pago, eu posso fazer Facebook Ads, Google Ads, para um artigo, por exemplo, os 10 melhores times de futebol do Brasil. Eu só não
Pode,
posso
pode.
comprar lá, por exemplo, alguma marca lá é Promoção Foot Fanatics, por exemplo, que é meu anunciante. Eu só não posso comprar, usar o termo, né, tráfego direto ou indireto com o nome da marca. Mas se eu comprar
Exatamente.
tráfego para os meus artigos, eu vou matar dois coelhos com a cajadada só. Número um, eu vou ajudar ele a ranquear no Google em termos de SEO e tudo mais, e vou conseguir monetizar. Então eu compro Google Ads e Facebook Ads e monetizo isso com redes de afiliados. Mas foi que nem que você falou, tem que ficar de olho é como se fosse uma bolsa de valor. Você tem que fazer a conta fechar, né, na arbitragem.
Exatamente, isso entra muito naquela parada, agora falando do seu lado que você quer mais a sua praia, mas aquela parada que você sempre fala sobre criar backlinks, né? Que é o que muito acontece com alguns publishers de cupom, né? Para um site assim específico, acho que essa parte de SEO é interessante, né? Do Ivy's se tipo, você ter a sua marca atrelada a artigos, esse tipo de coisa em outros sites, né?
Pô, bacana demais, cara, essa live aí, esse negócio que você falou do mundo pós-cookie, que os anúncios vão ser baseados em conteúdo. E aí tá aqui o Thiago, tá o Claudio, a Alana, aqui o William aqui, que tem site, trabalha com SEO. Pra gente que tá acompanhando as mudanças de SEO, o Google tá, cara, faz total sentido, porque tudo isso que o Google tá fazendo, no sentido, ó, queremos conteúdo de qualidade, não queremos conteúdo repetido. Queremos conteúdo exclusivo, queremos topic clusters, queremos que você seja autoridade no seu nicho, tem tudo a ver. Então é por isso que o Google está fazendo essas atualizações para o mundo pós-cookie 2024. Então, cara, isso que você falou aí, que tá do teu lado, que você mexe com anunciante, e cara, para quem não sabe, o Mal é um cara que torra 1 milhão por dia em anúncio aí de marca grande. Ele não fala, mas eu posso falar. Então, você sabe o que está acontecendo no mundo da publicidade e como que isso afeta nossos publishers.
Sabe uma coisa que eu acho muito interessante que tem rolado nos últimos tempos, assim, cara, tem muita coisa, gente, acontecendo no mercado, né, nesses últimos tempos. A forma como a informação é disseminada na internet, né, questão de tudo que vocês imaginarem, notícias, fake news, acontecimentos do mundo, tudo isso está influenciando muito a forma como os usuários interagem com as publicações, né? Eu tenho, inclusive, um estudo do IAB, que ele sai todo ano, né? Que é em parceria com a Kantar e com o Ibope, que eles montam um ecossistema, né? Eles montam um estudo gigantesco de como que o mercado publicitário está investindo seu dinheiro. Esse estudo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Eu amo esse estudo, tipo, o Brasil ia para tudo, sabe? E uma coisa que ele diz que é muito interessante sobre tudo isso é como que os usuários estão começando a interagir com anúncios de uma forma muito diferente. Então você percebe que durante a pandemia, os usuários começaram a interagir muito, muito, muito fortemente com anúncios de vídeo, tá? Então cada vez mais é comprado inventário de vídeo. O inventário de vídeo em comparação com o display comum estático, ele já superou o investimento
Esse
inicial.
vídeo que você fala é aqueles anúncios em vídeos que aparecem dentro do nosso site ou os anúncios na plataformas de vídeos,
Não,
tipo
anúncios em
YouTube, redes
vídeo
sociais, essas
em
coisas.
plataformas de vídeo também. Os dois conversam. Um é em detrimento do outro, um é por conta do outro. Por quê? O usuário, ele está muito mais aberto a interagir com anúncios em vídeo, porque ele está mais acostumado a assistir vídeos curtos, vídeos interessantes, que tem um influenciador ou que tem uma pessoa ali por trás que seja parecida com ele, né? Então isso é interessante porque cada vez mais as marcas estão focando nesse tipo de anúncio em vídeo, né? Isso por quê? Por conta de como o Instagram trabalha hoje em dia, como o TikTok trabalha hoje em dia. E um fator muito, muito, muito interessante que pouca gente fala, pouquíssima gente fala, mas eu acho que, assim, foi um insight. Eu lendo um estudo, eu tive esse insight, assim, tipo, por conta de uma matéria que eu estava lendo de uma outra coisa, que a entrada das novas tecnologias de conexão de internet mudou totalmente essa forma de interação também, né? Porque hoje em dia a gente tem velocidade 5G nos nossos smartphones, né? A tecnologia 4G também já é bastante avançada, então eu consigo de forma mais qualificada carregar um vídeo dentro da minha internet, né? O acesso à internet está um pouco mais democrático no mundo inteiro, né? Então cada vez mais os usuários estão mais e mais, né, focados em interagir com, focados não, estão mais abertos a interagir com formatos de vídeo. E aí vai entrar uma parada muito interessante que, como uma coisa que se liga na outra. Tá, e o que que isso tudo quer dizer? Como que isso se encaixa no que a gente conversou até agora? Não sei se vocês viram, provavelmente viram, mas está sendo muito dito que o Google está perdendo muito espaço para o TikTok. As pessoas estão deixando de pesquisar, por exemplo, coisas para fazer no Rio de Janeiro, né? Quando vamos dizer assim, você vai viajar para o Rio de Janeiro, você coloca lá, coisas para fazer no Rio de Janeiro. Elas estão deixando de pesquisar isso no Google e estão começando a pesquisar no TikTok. Por quê? Porque quando eu vou pesquisar no Google, aparece 1 milhão de anúncios lá e tem sempre aquela coisa, a segunda página. Cara, eu duvido que alguém aqui goste de ficar entrando na segunda página.
Ninguém, todo mundo
Gosta?
aqui, ninguém.
Sim. Exatamente. Então é muito mais fácil eu ir no TikTok, que vai ter um videozinho curto, objetivo, dando a informação que eu quero fazer. Putz, o que que eu quero fazer no Rio? O que que eu posso fazer no Rio de Janeiro? Aí aparece lá, bares para você visitar na Lapa, Quedaria Selarón, Praia Vermelha, e assim, vai dar realmente a resposta que eu quero. Ao invés de eu gastar 10 minutos lendo, sei lá, dois, três artigos, em um vídeo curto de 2 minutos ele já me deu todas as respostas do que eu posso fazer.
É até engraçado
Bem
você
legal.
falar isso, Mal, porque o
Mais
primeiro.
uma vez, o conteúdo ganhando espaço, tá vendo?
É até engraçado você falar isso, porque o primeiro artigo sobre SEO no TikTok no Brasil foi eu que escrevi, né? Justamente para falar sobre isso daí, que o TikTok tá tomando o usuário do Google. E aí, pegando um gancho aí no que você falou sobre velocidade, o Thiago fez outra pergunta aqui, que dentro do site que a gente constrói, Mal, tem uns plugins que ajudam a fazer várias funcionalidades dentro de um site, os plugins. Uma dessas funcionalidades que os plugins ajudam é. Eu tô falando, Thiago, porque o Mal manja de publicidade. Então eu tô falando aqui para uma forma para ele entender a questão, que ele não sabe o que é um plugin, construção de site, essas coisas. Aí, Mal, ele tá perguntando o seguinte: se o plugin que tem a funcionalidade de atrasar o carregamento do AdSense, para não deixar o site lento, porque o AdSense, os anúncios dentro do site, Mal, eles deixam o site mais lento em termos de velocidade. Você põe anúncio no site, a velocidade cai. E para isso a gente
Caramba.
usa alguns plugins que retardam o aparecimento desses anúncios dentro do site. Ele quer saber se esse atraso prejudica o inventário, né, a entrega dos anúncios, a entrega dos anúncios, a qualidade, se isso prejudica de alguma forma na hora de entregar os anúncios, né, esse atraso de carregamento de anúncios quando o site já está aberto.
Olha, o que eu vou comentar com você aqui agora, eu recomendo você dar uma olhada principalmente em site gringo, falando sobre isso, tá? Site de fora. Mas eu acho que isso possa impactar na taxa de viewability do seu site. Eu imagino. Por quê? Quando eu vou fazer uma entrega de mídia programática, uma das métricas que eu considero e uma das configurações que eu faço para ficar um pouco mais interessante, um pouco mais qualificado, é a questão do viewability. Eu, como profissional de mídia programática, sempre recomendo para os meus usuários: olha, quer trazer um inventário de um pouco mais de qualidade? Vai atrás dos inventários que tenham, sei lá, no mínimo 70% de viewability, digamos assim. Né? É uma taxa bem alta, mas eu tenho a Warner Media, que é um dos meus clientes, eles trabalham com essa métrica básica.
Qual que é a taxa boa de viewability?
Cara, uma taxa que eu acho muito boa é 60%, tá? 60%. Mas eu tenho clientes que já trabalham com uma, o que já é um pouco alto, tá? De certa forma, mas eu tenho clientes que trabalham com taxa mínima de 70%, né? No caso é a Warner.
Setenta,
E assim.
setenta, 70% seria um valor ótimo de viewability.
Sim, ótimo. Ótimo. É
Se o
um
meu
valor ótimo.
viewability é alto, em termos gerais, tá? Em termos gerais, se eu tenho um viewability alto, significa que eu sou um publisher bom?
Não, existe 1 milhão de fatores que podem influenciar para você ser um publisher bom, tá bom? O viewability só vai mostrar, por exemplo, você tem noção de como funciona o viewability, certo? Mas, assim, explicando para todo mundo que talvez possa entender algo que não entenda. O viewability, para mim, ele sempre vai ser um site que o usuário fique pelo menos 2 segundos parado com o anúncio aberto, tá? Então, o usuário vai dar scroll e ele vai ficar parado pelo menos 2 segundos. Porque isso torna a chance do meu anúncio ser mais visualizável, né? O termo viewability, ele vem justamente dessa tradução do visualizável, né? Então, esses 2 segundos a mais de carregamento pode impactar, né? Digamos assim, quer dizer, esse atraso no carregamento do anúncio pode impactar justamente
Carai, velho.
na minha taxa de viewability final. Porque a gente sabe, cada segundo na experiência do usuário conta. Entretanto, todavia, não obstante, isso não te torna um publisher ruim. Muitas vezes, isso vai fazer com que justamente o seu site carregue um pouco mais rápido e o usuário fique mais tempo olhando para aquele anúncio, né, desculpa, para aquele conteúdo que você está dando para ele, e depois, quando carregar o meu anúncio, né, aí vai fazer um pouco mais sentido.
Então,
Basicamente, é essa lógica que eu penso.
aqui no mundo do SEO, a gente tem as otimizações do site, principalmente voltado para Core Web Vitals, que são algumas regras do Google para falar se o seu site ele é rápido ou não. Então, a gente usa o Core Web Vitals. Então, o Core Web Vitals, que ele está totalmente ligado ao viability. Por quê? Se eu tenho um site que abre muito rápido, eu consigo entregar anúncio mais rápido. E é o que o Google quer. Ele quer um site rápido para entregar o anúncio mais rápido possível. Ele, como DSP, ele tem interesse que tecnicamente os sites sejam velozes. E tanto é que velocidade é um fator de SEO, um fator de SEO um dos mais importantes que tem, um site que abre rápido. Então, Thiago, acho que deu para responder a sua pergunta. E, cara, olha como que uma coisa vai fazendo sentido com a outra. Para nós, que é SEO, Core Web Vitals, tem a ver com entrega de anúncio e viewability. Cara, o que você está falando aí para nós é. Porque, pessoal, o negócio é o seguinte: o Mal, ele entende tudo que vocês imaginarem de publicidade digital. Só que ele não tem essa visão que nós temos, que é de construir site, fazer SEO. As regras do Google, SEO on page, técnico, essas coisas. Então, olha para você ver, mesmo ele não sabendo de nada, o que ele está falando, como que bate com aquilo que a gente lida no todo dia. Uma coisa é a gente saber que um site rápido influencia no SEO, Core Web Vitals está aí para isso. Agora, essa questão de a velocidade do site influenciar no viewability, e é um fator que influencia, por exemplo, no RPM. O RPM, mal, é a métrica do AdSense para pagar a gente, por exemplo. É uma métrica automática que calcula o CPM do site, CPM da campanha, CPM do nicho, enfim. E tem tudo a
Entendi.
ver. Caralho, velho, deu para tirar vários insights aí. Depois eu vou.
Acho que assim, eu acho que principalmente todos os conceitos que eu mencionei aqui, mas principalmente esse sobre o viewability, vale sempre uma pesquisa um pouco mais a fundo, como eu disse, bem contextual fora do país, porque assim, gente, sempre que eu tenho alguma dúvida sobre qualquer coisa do universo programático, principalmente, eu sempre vou e encontro assim de fora, né? Porque querendo ou não, né, não puxando sardinha pro Thiago, obviamente, mas o Thiago faz uma coisa que ela é muito. Ele atende um público muito específico que muitas vezes você só encontra fora do país, sabe? Que nem eu comentei com vocês. Todo esse mapeamento que eu mencionei um pouco mais cedo sobre o mercado e os tipos de tecnologia e tudo mais, eu acho que ninguém ainda fez no Brasil, sabe? Então eu vou real atrás disso para ver se eu encontro fora do país. Artigo, alguma coisa do tipo, porque eu sei que alguém em algum lugar do mundo conseguiu fazer esse tipo de coisa. Então, sobre isso do viewability, recomendo bastante vocês darem uma olhadinha nos
Isso é
fóruns
legal.
desse tipo de coisa de fora do país também.
Cara, eu vou encerrar. E aí, se o William, o Thiago, a Alana ou o Claudio quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí pro Mal, porque da minha parte já tô satisfeito por hoje. Mas vamos ter mais, hein, Mal? Tá louco, você deu muito insight bom aqui pra gente, cara. Nossa, deu outra visão. Tem uma pergunta, William, Thiaguinho, o Thiago, meu xará, Alana, Claudião? Aproveita aí e perguntar pro Mal aí pra gente encerrar a live. Então
Beleza,
beleza,
tô
ó.
tranquilo aqui.
Então beleza, Mal.
Beleza, pessoal.
Thiago mandou um obrigado aí, falou que foi sensacional. Beleza, Mal.
Isso.
Vamos lhe usar e lhe explorar mais vezes para outros assuntos aí, aprofundar isso, porque esse tipo de informação que você passou para nós publishers aqui. Ele só é dado para quem é publisher muito grande, cara que tem milhões de acessos lá, que tá lá com o pessoal do Google, conversando com o pessoal do Google lá, né? Aí eu fico pensando, pô, se você passa essas informações pra gente, imagina a fraca o caramelo, se eles vêm aqui dar uma aula pra gente um dia, nossa senhora, o povo não vai nem dormir depois.
Cara, ó, digamos, declaração final que eu tenho para vocês, que eu também tomar muito tempo de vocês, é o seguinte: eu, como eu disse para vocês, tudo que eu passei é com base na minha experiência, com base no raciocínio lógico que eu tenho sobre como o mercado funciona, de como eu já sei, né, da experiência de trabalhar com Google, com Microsoft e afins, né? E uma coisa que eu sempre digo, qualquer lugar que eu entre, cara, eu não sou o dono da verdade absoluta, tá, pessoal? Então, muitas vezes, isso já aconteceu, meu, foi uma coisa muito engraçada, onde eu falei uma coisa e, sei lá, de tarde e de noite mudou, tá? Então, pode acontecer porque o mercado muda muito rápido. Vocês sabem bem disso, vocês estão do lado de SEO, acho que é o lado que mais muda na real, cada 5 minutos. E só esse exemplo de quando aconteceu, foi quando eu estava justamente falando sobre o mundo sem cookies. Estava dando uma aula de mídia programática para um cliente meu, né, de mercado geral. E eu falei sobre que nos cookies em 2023 e tudo mais. E aí, de noite, no outro dia, já tinha mudado, não era mais 2023, tinha mudado para 2024. Então foi muito engraçado, mas mostra justamente quanto mais você estude, nunca esse mercado vai te dar todas as respostas. Sempre vai estar trazendo uma coisa nova para você ter que correr atrás desse prejuízo, digamos, de conhecimento, tá bom? Então, se vocês encontrarem alguma coisa aí que talvez não bata tanto o que eu falei e tudo mais, peço desculpas, mas é de coração o que eu falei para
Nossa, o
vocês.
que você falou hoje aqui para nós são informações valiosíssimas. Tudo que você falou faz total sentido com aquilo que a gente lida no dia a dia, em termos de SEO, de velocidade de site. Cara, eu fiz várias anotações aqui. Depois eu vou pegar todas essas anotações, eu vou lá no post lá desse evento aqui e vou colocar lá todos os insights que você passou. E, cara, muitíssimo obrigado mesmo, por participar aqui. Você foi o primeiro cara da live aí do Growth Affiliados. Muito obrigado mesmo, cara. Você tá de coração aí. Depois eu te mando um áudio aí, te agradecendo. Mas muito obrigado pelas informações que você passou aqui para nós, Purchase, cara, são valiosíssimas, porque faz total sentido. Agora ficou muito claro até por que que o Google Mesh dá tanta importância no Core Web Vitals, por que que teve atualização de Content Quality, por que que o Google está focando tanto e pedindo tanto para os Publishers serem nichados. E ter artigos qualificados, artigos nichados, né? Por que que ele quer que a gente seja nichado e tenha conteúdo original? E aí é baseado nesse aí, mundo pós-cookie, foi a maior sacada que você passou pra gente. Então, cara, muito obrigado mesmo. Espero, chamar você para outras lives aí, que, meu, você, ó, abriu a nossa mente aí hoje.
É isso, cara. Sempre que precisar, já te disse. Essa live já era pra ter acontecido há mais tempo, tá, gente? Agora dentro do segredo aí do Thiago. Eu já me chamo pra falar disso faz muito tempo. Só que foi no momento certo. Tinha que acontecer agora. E sempre que surgir alguma coisa nova, vamos conversar assim. Cara, tô aqui pra trocar conhecimento mesmo.
Tá, beleza, tá, mal. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. Muito obrigado mesmo.
Valeu,
Obrigado de
pessoal. Muito
coração.
obrigado aí.
Obrigado a todo
E até
mundo
uma
que
próxima.
participou. Obrigado a todo mundo, Alana, William, o Cláudio, o Thiago. Valeu. Falou,
Valeu,
pessoal.
pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.